wasting fuel for it to spread out.
Wide open, open mic for 2 hours.
It's completely wide open. Okay, so we're all gonna crowd around the microphone. You're going to lose anyway. Bless you enough, you're currently favored to win.
Ladies and gentlemen, would you be kind enough to take your seats? We'd like to begin.
Señoras y señores, por favor, asuman sus lugares para poder comenzar. Para iniciar o fórum público. Muito obrigado.
Ladies and gentlemen, once again.
Señoras y signori, fala Nancy Dupiano. Por favor, senhoras e senhores, ocupem seus lugares para dar início ao nosso fórum público.
Ladies and gentlemen, please.
Fala Nancy Lupiano. Senhoras e senhores, vamos dar as boas-vindas ao presidente do board, Steve Crocker. Fala, Steve Crocker, muito obrigado. Muito bem. Mudamos um pouco a forma de trabalhar dessa vez. Vamos ter um fórum público abreviado devido às duas sessões prévias sobre responsabilidade e a transição das funções da custódia da IANA. Como esse fórum público é mais breve, o que vamos fazer é abrir microfones para que a comunidade coloque qualquer tema de interesse. Em outros casos, planejamos os temas. E agora, o que fazemos, ou o que fizemos, foi tratar os temas mais importantes e os tratamos separadamente nas sessões prévias. Agora nos interessa tratar qualquer tema que vocês proponham. Me sugeriram que ainda não acabamos de tratar o tema da transição das funções da custódia da IANA e das funções da ICANN. Se quiserem falar sobre esses temas, tudo bem, mas em respeito às pessoas que têm outros temas, vou esperar. Eu vou pedir que esperem para pedir falar sobre esses temas no final dessa sessão. O importante é que haja uma comunicação direta entre o board e a comunidade. Vocês podem falar com todo mundo ao mesmo tempo que falam com todos nós. Não há formalidade, nem filtro, mas não pode ser uma substituição ou um acréscimo ao processo de desenvolvimento de políticas ou de comentário público ou outros comentários que temos em andamento. É uma via adicional de comunicação. Brad White, diretor de mídia em forma global, vai falar, vai dizer como que vai ser para formular perguntas. Obrigado, fala Brad White. Bem, a realidade dessa vez estamos fazendo as coisas um pouco diferentes, comparando com outros fóruns. Se participaram das sessões prévias, já sabem como vamos trabalhar. Podemos fazer uma fila atrás desses dois microfones para pedir a palavra e teremos participação remota, como sempre, através da sala de chat, mas também temos centro de participação remota com conexão de vídeo que organizamos devido à nossa organização parceira, Sociedade de Internet. Temos esses centros em diferentes cidades e podemos acessar a imagem de vídeo nessa tela que está aqui. Estão espalhados em todo o mundo, basicamente. E vamos ouvir 3 ou 4 perguntas dos participantes na sala e depois passaremos a algum dos centros de participação remota. Alguns conselhos práticos para quando pegarem o microfone. Falem de maneira clara e devagar. E saibam que as transcritores me odeiam porque eu falo muito rápido. Isso é para que as transcritoras possam receber o que vocês dizem, digam seu nome, a quem representam. E também esses são os padrões de comportamento que se esperam nos fóruns públicos já faz um tempo. O item, o ponto, o marcador mais importante é a terceira. Tratem todo mundo com cortesia. Sejam educados, tenham bons modos. Vamos utilizar o mesmo tempo de 2 minutos por comentário, por pergunta, como utilizamos nos outros fóruns públicos. O board vai responder e se houver alguma pergunta ou comentário, vamos dar uns minutos para o participante e o board vai ter também 2 minutos para responder. Essa é a reunião maior em toda a história da ICANN. Então, fizemos todos os maiores esforços para poder receber todas as perguntas possíveis. Tem a palavra Steve Crocker. Fala Steve Crocker, obrigado. Como já dissemos, vamos contar com 2 facilitadores, Sebastian Bachelet e Eri Erika Mann. Antes de passar a palavra para Sebastian, quero pedir àqueles que tiverem perguntas que comecem a fazer a fila atrás dos microfones. Quero dizer que tentamos encorajar o diálogo com respeito às perguntas. Tentaremos respostas que sejam sensatas no fórum público. Não vamos dizer apenas muito obrigado. Vamos responder e, se a pergunta precisar de mais estudo, vamos fazer e responder em outra instância posterior. Com relação ao uso do tempo, pedimos que usem de maneira eficiente e que sejam respeitosos dos outros participantes. Se já transmitiram uma mensagem, não é necessário voltar ao microfone e voltar a dizer. Digo de novo, se já fizeram um ponto, demonstraram o que queriam dizer, não é necessário que voltem a dizê-lo. Passo a palavra para Sebastian. Toma a palavra Sebastian Bachelet. Obrigado, senhor presidente. Quero adicionar mais uma coisa. Todos vocês têm esses fones porque um dos objetivos dessa reunião é permitir que vocês e nós possamos falar em 7 línguas diferentes, não apenas o inglês. Então, por favor, peguem esses auriculares, esses fones. Eu sei que vocês podem ler em inglês, mas se eu falo em francês, isso vai ser interpretado e depois vai sair a mensagem em inglês. Então, temos duas possibilidades de erro. Então, agora, vou falar em francês, se me permitirem, e se não, também. Embora vocês não me autorizem, eu vou falar em inglês, em francês. É muito interessante o slide que está aqui. Nesse slide há um erro. 15 minutos. Das 15 às 17, a magia. Depois temos 45 minutos. E depois o facilitador é Sebastian Bachelet e Erika vai ser a facilitadora da parte número 2 da reunião. Então, as coisas melhoram, mas 15 minutos são 45 minutos. Então, proponho que tome a palavra. Temos 7 línguas: inglês, francês, espanhol, árabe, chinês, russo e português. Por favor, usem essas línguas. E agora tem a palavra. Podem vir até o microfone, qualquer um dos que está aqui na sala, e podem fazer fila para intervir. Não vejo que haja uma lista interminável, infindável, para vir aqui e me ver. Obrigado, Cheryl. Meu nome é Sharon Langdon Orr e falo em nome de Fatimata de Senegal, que tem uma pergunta que eu vou ler. Fatimata teve problemas com o seu visto e, por isso, não pode estar aqui com todos nós no Comitê de Nominações. Por isso que eu estou aqui representando a visão da ICAM com a internet. Todo mundo envolve equidade, acesso igualitário, controle. Mas os países não têm meios para proteger seus direitos e sua privacidade. Apesar de que a ICAM, ou dos esforços em prol da proteção, da equidade, mediante essas atividades construção de capacidades, o que se pode fazer a partir de ICAM para ter essa segurança depois dessas recentes revelações? Sem confiança e estabilidade da internet e o slogan "Um mundo, uma internet", então estaria em perigo. Muito obrigado. Fala Sebastian Bachelet. Muito obrigado. Steve, quero responder. Fala Steve Crocker. Mike, quer começar o senhor? Toma a palavra, Mike Silva. Muito obrigado, Steve. Essa é uma pergunta muito interessante que chega ao coração, ao centro da missão fundamental da ICANN. A ICANN está aqui para coordenar os recursos de nomes e números na internet, talvez em algumas áreas, alocação e coordenação de recursos numéricos e nomes possa ter um impacto sobre a privacidade, mas fundamentalmente a ICANN tem um impacto sobre a privacidade no que diz respeito à informação em ruiz. E agora vamos ter esses serviços de diretório para a nova geração. Isso vai se aplicar principalmente aos GTLD em lugar dos CCTLDs. Se eu trabalho para um operador, e bom, o que se deve fazer é cumprir com leis locais. O IETF está trabalhando em padrões técnicos muito interessantes que têm a ver com a privacidade e acessibilidade à informação e a capacidade de interceptar certos dados, elementos do conjunto de dados que têm a ver com a transmissão de informação. Mas a ICANN deve participar nesse debate como tal, não pode dar uma solução em última análise para essas questões que se colocam porque não estão no nosso âmbito de envolvimento. Fala Sebastião Bachelet, passa a palavra para Wolfgang Kleinwörter. Uma proposta muito difícil foi feita na cúpula de AdLarge. Alguns palestrantes nos lembraram que cada país em desenvolvimento temos um CCTLD e temos estruturas de AdLarge que são reconhecidas também. Tem um pequeno grupo de ISPs, fornecedores de serviços de internet, tem pessoas do setor acadêmico que se encarregam dessas questões e outros grupos. Com frequência, esses grupos em nível nacional estão totalmente isolados. Se esses grupos se reúnem em nível local, eles poderiam criar um ponto de partida para o desenvolvimento de um modelo multissetorial em nível nacional que teria uma influência muito importante no que se refere a políticas, tanto em nível nacional quanto regional e, em última análise, em nível global. Muito obrigado. Fala Steve Crocker, muito obrigado. Quero adicionar alguma coisa às duas excelentes respostas de Mike e Wolfgang. Mike se focou no mandato limitado que tem o ICANN e dentro dele, de fato, nós temos que, ou nos encarregamos de questões de privacidade, mas não estamos a cargo de toda a internet. Wolfgang enfatizou que estruturas locais que talvez estejam bem posicionadas para ser o ponto de focalização desses debates ou centro desses debates em todo o mundo. Concordo com os dois. Também quero dizer que um dos objetivos da NET Mundial e das atividades que surgiram dessa reunião é exatamente fornecer fóruns, organismos, organizações que se encarreguem desse grande conjunto de questões de governança de internet que estão muito por fora do mandato da ICANN. Então, eu quero instá-los a que participem e prestem atenção a essas questões dentro desse tipo de fóruns.
Madame, please.
Boa tarde para todos. Eu sou vindo da ChinaNet. Eu acho que a internet e IDN ajudou em todo o tema referido aos múltiplos idiomas. Mas ainda há alguns problemas com os exploradores. E não só está afetado o uso dos IDN, mas também para aquelas pessoas que estão registradas ou que são registratários. Temos a responsabilidade de superar essas dificuldades. Então, historicamente, esta reunião é a maior. Além dos registradores e registratários, também não se apresse porque estão traduzindo. Vamos dar os 2 minutos. Se precisa mais tempo, vai ter também. Isso de conecte, John Chongguan, eu acho que os IDN são úteis para as pessoas que não falam inglês e para o desenvolvimento das redes. No entanto, a parte de solicitações no mundo todo, os IDNs ainda têm muitas dificuldades, por exemplo, do ponto de vista dos exploradores e também com as aplicações dos correios eletrônicos. Esses problemas não têm apenas consequências sobre a operação de IDNs, mas também para muitas pessoas que operam, sejam registradores ou registros. E isso é um elemento crítico para que eles possam desenvolver as suas atividades. Então, neste momento, estamos celebrando a maior reunião da ICANN. E há muitos registradores e registros presentes, mas também há muitas pessoas da Microsoft e da Google, destas empresas, e esperamos que esse problema chame a atenção da ICANN e que se dedique mais esforços humanos e também de organização para coordenar as diferentes partes envolvidas para solucionar o problema. Muito obrigado. Muito obrigado por sua participação. Vou pedir a Hu, que é o nosso especialista neste tema e que fala a sua mesma língua, que responda, por favor. Assume a palavra, Hu. Assim como dissemos, na ICANN estamos, sabemos deste problema. Nos últimos dias, Google, nos Estados Unidos, realizou uma grande convenção. Eu imagino que os senhores devem ter escutado que Google comprometeu muitos recursos para o desenvolvimento desta solicitação. Eu acho que, em si, isso vai ajudar a resolver o problema, mas não só estamos falando de Microsoft ou Google. No mundo de fala chinesa, também deveríamos ter os nossos próprios recursos dedicados a este desenvolvimento, porque também há oportunidades comerciais para os senhores. Então, não só dependemos da Microsoft e Google para solucionar estes problemas. Então, se nós achamos que a IDN é uma boa oportunidade, então, os chineses também deveriam dedicar seus esforços e seus recursos para essas solicitações para beneficiar o mundo de fala chinesa. Muito obrigado. Bruno queria participar, não? Muito bem. É sua vez. Sebastián Bachelet, da Argentina. Eu sou membro do grupo Não Comerciais e participo neste grupo e não entendo por que está desenhado da forma que está desenhado. Eu sou membro do grupo de partes interessadas não comerciais, mas não entendo como é a situação. E isso, se não é para operações sem não lucrativas ou clientes comerciais. Então, eu venho do terceiro grupo e não fica claro para mim este processo. E o que é que faz que se decida esta conformação neste grupo? Por que se faz dessa forma? Por que as ONGs são membros exclusivas de MPOC? Por que são as únicas que podem estar representadas ali? Muito obrigado. Fala, Sebastián Bachelet. Muito obrigado pela pergunta. Tem alguém que quer dar a resposta? Parte da resposta é que estamos começando com a revisão da GNCO e dentro dessa revisão da GNCO temos certeza de que o senhor vai poder apresentar essa consulta, porque esta revisão deveria poder levar em consideração a sua contribuição e também de outras partes interessadas dentro da GNCO. Gray? Fala, Ray Slack. Muito obrigado. Me desculpem, mas estou um pouco resfriado. As unidades constitutivas Por exemplo, a NCSG estão organizadas dentro das NCSG. Então, é um esforço de auto-organização. Se há suficiente interesse das pessoas dentro da NCSG para conformar uma unidade como a que o senhor sugere, há um processo através do qual isso pode ser implementado. Então, eu sugiro que veja primeiro no NCSG, veja as opções que o senhor tem. Fala Sebastián Bachelet, muito obrigado. Wolfman, quer responder? O senhor? Fala Wolfman. Não, apenas queria relembrar que esta é uma história de longa data, que começou com a organização de apoio de nomes de domínio e depois começou com duas organizações de apoio. Uma era a GNSO, essa se dividiu em duas câmeras. As câmeras da parte não contratadas também se subdividiu em diferentes partes, em duas partes. Então, isso eu acho que deve ser tratado no processo de NGCO, de revisão do GNCO. Agora, falar, Amadeu, abriu o terror dos transcritores no mundo inteiro. Eu estou tão feliz de estar aqui depois de tanto tempo, tantos anos de estar numa falando, como faziam antes, politicamente, em lugares muito reduzidos. Agora estamos perante o Hyde Park. Então, eu tenho perguntas quanto ao papel de Ombudsman. Eu sei que o Ombudsman está aqui para ajudar e defender, nos defender, a ICANN também e as partes interessadas, quando se percebe que algum dos procedimentos da ICANN, do pessoal da ICANN, ou da estrutura da ICANN, não é o correto, mas não temos outro recurso para solicitar essa ajuda, para que nós, o que nós ajudem perante essa estrutura. Também entendi que o Ombudsman é utilizado com intenção ou não como um canal para estabelecer objeções ou decisões dentro do procedimento do novo GTLDS. Eu acho que isso não é uma coisa para o qual se criou o Ombudsman. Então, eu sugiro que se reconsidere a sua função, porque há muitos novos GTLDs que estão em espera porque se apresentou uma reclamação perante o Ombudsman. E eu acho que isso não é a posição que tem que tomar. E isso é aceitável, e eu acho que é aceitável, porque poderia ser, talvez gostaríamos de saber qual é o resultado de cada pesquisa. Me chama a atenção, neste caso, que temos a estrutura e uma parte interessada, e onde também há outro tipo de procedimento com adversários. Então, aqui há relatórios preliminares, carta do board que emite o Ombudsman para os outros, mas nunca há contato com os provedores de soluções ou com as outras partes que estão envolvidas no procedimento. E eu acho que aqui sim é um problema real. Isto era normal quando tratava questões de diferentes partes ou um procedimento que é referido à pessoa. Mas nesta outra situação, não acredito que possamos passar sem sequer ter uma ideia ou sem notificar as partes interessadas de que estão esperando, porque é uma pesquisa iniciada pelo Ombudsman. Então, alguém, porque talvez pediu ajuda e ninguém sabe. Então, eu acho que é importante considerar isto para que isso já foi considerado. Fala, e um comentário final também. É uma pena que se expliquem todas as regras, mas normalmente se esquecem de dizer a regra de abrir salade, que é que aqueles que não falam inglês como língua materna têm que ter um minuto adicional. Fala Sebastián Bachelet, muito obrigado. Amadeu, antes de passar a palavra a Bruce, eu quero encerrar a fila de intervenções. Teremos depois uma segunda sessão para perguntas. Não quero que haja muitas perguntas em pé. Bruce, tem a palavra. Obrigado, Sebastián. Para Bruce Tonkin. Muito obrigado. O Ombudsman tem, na verdade, as faculdades mais amplas de todo o mecanismo de responsabilidade dentro da ICANN, no sentido de que o processo de reconsideração é bastante limitado no que tem a ver com o Tribunal de Revisão Independente. E o Ombudsman trabalha na base da equidade e da justiça. Então, o Ombudsman investiga cada um dos casos para ver se há alguma falha e encontrar a solução entre as partes afetadas. Nós, como board, participamos de forma indireta, não de forma direta, nestes casos, Mas fazemos reuniões e como parte dessas reuniões pedimos retroalimentações e comentários das partes que estiveram envolvidas nos casos. Juntamos toda essa informação de forma que não se identifiquem os indivíduos. Assim é como que está hoje estabelecido o mecanismo. Como parte das recomendações de ATRT2, existe a revisão das funções do Ombudsman, bem como outras funções dentro do sistema de responsabilidade. E se tem algum comentário para fazer, pode incorporá-lo ao processo. Mas Samadeu tem que ter, se há uma retroalimentação com informação que tem que ser transmitida, tem que ser através do Ombudsman. Eu acho que os interessaria em saber suas opiniões a respeito. Fala Sebastião Bachelet. O palestrante que segue, por favor. Olá, fala um orador do público. Eu quero falar em inglês e em chinês. Não, desculpem, eu sou representante de DNS e falo título pessoal. Eu quero fazer dois comentários breves. Primeiro, quanto ao modelo multissetorial. A minha companhia e eu apoiamos fortemente este modelo e achamos que é um enfoque apropriado para governar a internet. Mas há duas questões deste modelo que quero mencionar. Quer dizer, o modelo e sua implementação devem ser mais específicos, especialmente a implementação. Algumas partes não querem apoiar este modelo, mas não necessariamente significa que estão rejeitando ou que rejeitam o conceito do modelo, mas que estão um pouco, ou falta algumas certezas quanto ao significado deste modelo. Então, é necessário realizar um esclarecimento que se inclua, mas que não se limite ao seguinte: o papel de cada uma das partes interessadas e o mecanismo através do qual tomam decisões, e deve ser visto também se há um modelo multissetorial internacional ou universal para diferentes áreas. Também devemos saber se as partes interessadas deveriam ser igualmente importantes ou se variam seus papéis conforme as diferentes áreas. Então, achamos que um modelo de múltiplas partes interessadas mais claro facilitaria uma aceitação mais generalizada desse modelo. Também quero falar a respeito da melhora da responsabilidade. Nos complace saber que ICANN destacou a importância da responsabilidade e agradecemos os seus esforços por incluir a comunidade local da internet, por exemplo, através da abertura de centros regionais de participação na China. Eu acho que os memorandos de entendimento, que enquanto mais partes afetadas estão incluídas, então a ICANN será mais responsável. E também apreciamos seus esforços para melhorar a sua responsabilidade. Obrigado. Fala Sebastião Bachelet. Assume a palavra Wolfgang. Fala Wolfgang Kreismacher. Não há um único aspecto do modelo de multissetorial ou uma única versão que se ajuste a tudo. Isso se remonta à agenda da Tunísia de 2005 e tem base nos princípios das Nações Unidas e tem a ver com governança da internet. Naquela instância, se disse que todas as partes interessadas deveriam participar na tomada de decisões e o desenvolvimento de política, mas não se disse de que forma. A experiência dos últimos 10 a 15 anos demonstrou que depende da questão específica, ou seja, o modelo se gera ao redor de cada questão especial, e o modelo de múltiplas partes interessadas funciona na base de uma série de princípios como a transparência, e especialmente o processo é das bases para cima, ou seja, que não há um modelo para uma questão específica. Apenas isso se consegue através de um processo aberto, transparente e de baixo para cima, no qual se debatam as questões e que serão diferentes o sistema de um tema para outro. E os critérios básicos estão nos princípios de São Paulo, da NET Mundial. Aí temos um âmbito, um marco. Se queremos desenvolver um mecanismo de multissetorial, se isso é o que queremos fazer, devemos cumprir os princípios de São Paulo passo a passo, e aí vamos ter um modelo que funcionará a nível global, regional e nacional. Fala Sebastião Bachelet. Passa a palavra para uma senhora do público. E que diz, não sabemos quem é que está falando. Estou aqui na representação da Unidade Constitutiva Comercial e queremos falar a respeito da transparência e o entendimento. Há mais de 3 mil pessoas aqui e me dizem que nos últimos dois dias tivemos 51 sessões, onde só 29 tinham uma agenda pública e apenas 10 tinham publicado a lista de palestrantes. Então, nós que já temos algum tempo no mundo da ICA, não sabíamos de que se tratavam as sessões. Então, me pergunto como as pessoas novas iriam ter ideia de que se tratavam. Com respeito à transparência, adoramos que existam transcrições, mas às vezes se corta a conexão. Então, por favor, podem publicar as transcrições assim que possível, depois de uma sessão, porque o que significa é que enquanto nós estamos aqui, se há um mal entendido, queremos falar a respeito de um tema com alguns dos nossos colegas, podemos recorrer à transcrição, porque de umas semanas todas as pessoas voltam para seus países. Muito obrigado. Fala, Sebastião Bachelet. Muito obrigado. É um pedido totalmente justificado e eu acho que o pessoal que se encarrega da organização da reunião tomou nota deste pedido para que, a partir da próxima reunião, as coisas melhorem nesses dois aspectos, a publicação por uma parte da agenda para cada uma das sessões e a implementação de uma publicação rápida das transcrições. Muito obrigado pela participação, senhora. Fala, Sebastião Majalé, sim, por favor. Assume a palavra Olga Madruga Forte. Muito obrigado, Sebastião. Eu quero manifestar que eu concordo com o último comentário. Todos queremos trabalhar para melhorar isto. E eu quero falar a respeito da qualidade das agendas que estamos preparando. As nossas tarefas realmente exigem que as nossas agendas têm que ser completas e incluir todos os temas a tratar para utilizar o tempo da melhor forma possível. Então, muito obrigado pelo último comentário. Assume a palavra Sebastião Bachelet. Eu quero saber se há alguma pergunta de participantes remotos. Fala Brad White. Sim, temos uma pergunta de André Chapo. Por que a ICA não dá o exemplo quando tendo um novo conjunto de novos domínios genéricos de alto nível, além da ICANN.org, por exemplo, poderia incluir ICANN.web, um sítio, uma website assim, ou um TLDN japonês, talvez. Sebastião Bagelier assume a palavra. Eu penso que hoje não há uma pergunta para dar, porque o esforço está colocado especialmente na implementação do novo, da nova website da ICANN, que é .org, mas é uma pergunta, um tema muito válido, a respeito do qual o pessoal vai trabalhar nos próximos meses. Hoje não era a ideia, porque por enquanto queremos implementar o novo website da ICANN. Então, espero que gostem dessa website. Se tem comentários ao respeito, o pessoal encarregado dessa website estará feliz de escutar os seus comentários. Muito obrigado. O seguinte palestrante, fala Steve Del Bianco, em representação da Unidade Constitutiva Comercial. Nós falamos da questão de plural e singular nos novos GTLDs, apresentamos também o assunto na China há um tempo, e agora o board tem que tomar uma decisão ao respeito. Então, este comitê de NGPC tem que definir ou elucidar esse tema. Nós estivemos acompanhando muito de perto este tema que tem a ver com Hotel and Hotels, Hotel e Hotéis em português, e Kid and Kids, também em inglês, criança e crianças. Um painel de especialistas decidiu ou tomou uma decisão contundente quanto a uma dessas cadeias de caracteres. Mas agora, foto e fotos também poderão ser publicadas, mas colocar .pet e pets não foi aceito e estão dentro do mesmo conjunto de cadeias de caracteres que estão em conflito. Então, os senhores devem perceber, de que eu espero que percebam este erro, esta falta de uniformidade e que não permitam que aconteça na próxima rodada. Os usuários se confundem porque não sabem se têm que recorrer a ponto hotel ou hotels em inglês, hotel ou hotéis em inglês. Então, nós temos que concorrer com nomes de domínios que são idênticos, num TLD que difere apenas por uma letra. Então, devemos tomar uma decisão que seja, ou melhor, essa decisão está chegando a esse ponto de maturidade. Se se passa esse ponto para tomar a decisão, talvez essa fruta que seria a decisão seria totalmente impossível de comer ou chegaria até seu estado de apodrecimento. Então, temos que trabalhar com essa falta de consistência entre plural e singular. Fala, Sebastião.
Fala, Sebastião. Dou a palavra para Sherin. Toma a palavra, Sherin. Sherin Chalabi. Fala, Sebastião. Desculpe, mas Sherin está presidindo esse programa. Fala, Sherin. Não tenho uma resposta imediata à sua pergunta, mas vamos ler o texto e vamos responder em breve. Muito obrigado. Fala, Sebastião Bachelet. Próxima pergunta de participantes remotos, por favor. Brad White, toma a palavra. Não, o próximo participante da sala. Toma a palavra Laki Masilela, sou da África do Sul. Ponto África, para nós, não é apenas um GTLD a mais, mas é um projeto para um continente. Deve ser visto como tal, um projeto para um continente. No ano passado, 25 de maio, a Organização da Unidade Africana celebrou seus 50 anos de vida. E também isso significou um novo caminho para uma associação que estava se criando para substituir a Organização para a Unidade Africana. E nesses debates, nessas discussões, foi decidido o futuro das TICs no nosso continente, que são centrais para os nossos debates que ainda não acabaram. A 23 de maio desse ano, a África celebrou que Ponto África vai se tornar uma realidade. O presidente associado da União Africana também se fez eco da necessidade desse projeto no continente. Na sua declaração, em apoio a isso, também manifestou que estava muito desejoso de que esse projeto se concretizasse. Para nós, Ponto África é um dos projetos mais importantes no continente. Não é um projeto a mais. É o projeto mais importante que equivale àqueles açudes que nós construímos para que nossas aldeias tenham água. Também equivale às pontes, às estradas que construímos, à eletricidade que geramos para dar energia às aldeias e também conectá-las. E esse é um dos projetos críticos que inclui tudo o anterior. É realmente crítico. Esse projeto vai permitir o crescimento dos CCTLDs no continente, vai permitir que tenhamos conteúdo que está faltando no nosso continente, vai abordar inúmeros projetos, vai incluir inúmeros projetos das TICs. Esse é o desejo da África de ter a sua ressurreição. E eu espero que não tirem de nós esse desejo. Esperamos que não nos seja negado isto. E na medida em que estou aqui, preciso de meio minuto, de mais meio minuto. Fala, Sebastião Bachelet. Tem muitos oradores que estão esperando para tomar a palavra. Dissemos 2 minutos por pessoa. Por favor, respeite a regra. Continua participando da África, Laki. Laki Masilela, quero dizer que essa é a ressurreição da África e gostaria de ouvir uma salva de palmas se todos estiverem de acordo. E também quero garantir que nós estamos prontos para lançar e dar impulso a esse projeto e também estamos prontos para começar com os pontos cities em inglês. Estamos nos preparamos para que isso tenha bom final. Muito obrigado. Fala Sebastião Machelet, muito obrigado. Mark Silber, por favor, fala Mike Silber. Não penso que haja muito mais a adicionar, porque meu colega Massilela já disse tudo quanto era necessário dizer. Acho que, em primeiro lugar, devemos reconhecer que a LAC, e certamente o vimos em sua qualidade de parte do board, dessa instituição que representou, mas agora mudou de cargo e realmente sempre teve uma presença bem firme em todas essas iniciativas que não são positivas, mas devemos considerar também o modelo multissetorial. E ele começou um processo e, apesar de ter algum tipo de inequidade ou injustiça para uma ou mais partes, trabalhamos com o pessoal para monitorizar o processo e o pessoal está empolgado em fazer tudo necessário para acelerar o processo e que não continue sendo demorado mais do necessário. Fala Sebastião Bachelet, obrigado. Temos um comentário diretamente do Centro de Participação Remota. Fala Brad White, sim, temos um comentário do Centro de Dados Quênia. Fala o participante do Quênia. Falo dessa cidade no Quênia. Eu quero fazer um comentário com relação a essa reunião tão informativa. Como sabem, Quênia ainda está no espaço em desenvolvimento no que diz respeito ao ciberespaço. E estamos tentando comprometer a melhor quantidade de recursos possíveis nesse sentido. E uma coisa que às vezes confunde com o uso desse recurso particularmente é o tema de ter um espaço na infraestrutura da internet. E temos o tema, o assunto da segurança que pode se ver comprometida. Não sei o que está fazendo a ICANN, se prevê algum plano desse ponto de vista para supervisionar a segurança da internet e também garantir que isso não afete a economia dos países em desenvolvimento. Porque nós temos uma preocupação que tem a ver com como nos podemos beneficiar desses recursos que pode dar a internet, os conteúdos que podem aproveitar os estudantes e também outro tipo de benefícios. Então, eu queria perguntar ao Fórum da ICANN o que estão fazendo com relação a essa atividade que tem a ver com o uso do recurso de internet. Fala Sebastião Bachelet, obrigado pelo seu comentário. Vamos tomar a sua contribuição e, se tivermos alguma resposta, depois vamos oferecê-la. Quem se segue agora? Obrigado, Sebastião. Sou Keith Drazek, sou presidente do grupo de partes interessadas de registros. Estamos falando aqui, ou eu estou falando aqui em nome de todos os líderes de todos esses grupos de partes interessadas. Falo no grupo de Elisa Cooper, também desde o grupo de partes interessadas comerciais, depois também do ISPCP, Christine. E quero dizer que a nossa comunidade tomou o desafio que apresentou FAD na cerimônia de abertura de conseguir uma harmonia esta semana aqui em Londres. E em lugar de uma ou duas declarações, nós estamos prontos para apresentar uma coisa que não teve precedentes até o momento. Só levou 50 reuniões para poder chegar a esse ponto hoje à tarde, onde se envia uma mensagem muito forte com todas as nossas opiniões. Toda a comunidade GNSO se reúne pedindo ao board que apoie um mecanismo independente para apoiar a criação de comunidades que dê a possibilidade de fazer uma revisão de valor e adequada ação àqueles que se viram prejudicados pela ação ou inação da ICAO. Isso precisa da consideração do board, não só reflete uma preocupação nível sem precedente de consenso em toda a comunidade da GNSO, mas é um elemento necessário para a transição do papel de custódia das funções da IANA em si próprio e também do ponto de vista da responsabilidade da ICAN com uma definição um pouco vaga desse termo. Não significa que os governos devam ter a última palavra no que diz respeito à política sobre comunidade sem respeitar o Estado de Direito. A decisão do board deve ser aberta a esse desafio ao board. Precisamos de uma estrutura de responsabilidade independente que sustente o board, todas as partes interessadas, o pessoal, e faça com que eles prestem contas sob os documentos que regem a ICAN e também através da criação de uma orientação para o board no que diz respeito à comunidade de partes interessadas. Temos a oportunidade e responsabilidade de oferecer estruturas de responsabilidade de valor que vão para além das questões de segurança vinculadas especificamente com a IANA. Nos reunimos e desenvolvemos essas recomendações para a criação desses mecanismos. Solicitamos ao board e pessoas que cumpram com suas obrigações e apoiem essa iniciativa de multissetorial guiadas pela comunidade. Obrigado. Fala, Sebastião Bachelet. Obrigado. Muito obrigado. Vou passar a palavra a Steve Crocker como presidente do board. Fala, Steve Crocker. Bom, foi muito o que disseram e o que as palmas, a salva de palmas. Muito obrigado. O diálogo sobre o mecanismo de responsabilidade já está em andamento faz um tempo. Isso é parte do trabalho que fizeram o ATRT1 e a ATRT2 e as recomendações surgidas dessas revisões. Eu observei, seguindo de perto, esse diálogo durante bastante tempo e todas as discussões de responsabilidade que estão em andamento agora. A essência do que vocês acabam de declarar de maneira conjunta nos vai aproximando do horizonte. Eu estou muito de acordo com o que acabam de colocar. O desafio será procurar aquele conceito que realmente concretize exatamente como se pode criar isso, como vai se povoando e os outros aspectos. Há muitas coisas que podem sair mal, pode se criar outro mecanismo que também seja competitivo com outro. Isso não seria bom. Mas, em resumo, deveria dizer que, tal como é mostrado pela salva de palmas e também a partir do resultado de outras conversas, há uma compreensão razoável a respeito da observação que vocês fizeram e, pessoalmente, estou ansioso por ver como vai se desenvolver isto. Em nome do board e de toda a comunidade, aplaudimos o fato de que todos se possam reunir. Sabemos que nem sempre podem fazer isso para falar de outro tipo de questões, então vamos apontar isto. E valorizamos muito isto. Fala Sebastião Bachelet Brad. Há uma pergunta online? Sim, de Daniel Witt, da ISOC, Uganda. Quais são os planos que tem a ICAN para a África, porque o que se discute, os planos são globais. Então, se está pensando em alguma estrutura ou de algum plano de colaboração que permita ver a alocação dos TLDs nesse sentido, a distribuição deveria seguir os procedimentos convencionais ou registrações, especialmente para os TLDs de país. E agora temos ponto África como TLD. Os processos da IANA não são claramente compreendidos pelas principais partes interessadas. Há um plano de conscientização da IANA, IETF e de outros? Fala Sebastião Bachelet. Acho que é uma pergunta muito profunda e não vejo ninguém que queira realmente tomar a palavra.
Há duas perguntas aqui. Por uma parte, como entender de forma completa o funcionamento da ICANN, da IANA, o IETF, e também há uma pergunta mais específica quanto aos TLDs, em especial o ponto África. Vou pedir ao Mike que assuma a palavra. Assuma a palavra Mike Silver. Obrigado, Sebastian. Eu acho que é uma pergunta muito interessante. E todos nós somos recém-chegados de uma forma. Eu acho que é crítico, torna-se crítico saber se, e porque a ICANN publica muito trabalho enquanto a função externa, distribuição de informação, seminários web, isso é parte do trabalho que fazemos hoje. Por outra parte, é muito difícil porque há muita tentação entre os que acabam de chegar de lançar em forma direta o debate e as deliberações, apesar de que talvez ainda não estão totalmente conhecendo o que acontece depois de tanto tempo. Então, minha sugestão para esta pessoa e em termos gerais é que se tente de entrar no contexto da informação disponível, porque há muita informação disponível na website, há todo um depósito de informação, e quando há perguntas específicas e se requer diferentes detalhes, tem que ser, se pedir uma bolsa, talvez, para poder ver o processo em ação, para que eles venham, tanto para a reunião do IETF, estão todas à disposição. E também recorrer a diferentes pessoas que estão nas listas, porque, para ser honesto, há muito conhecimento especializado aqui que compartilhamos. Então, corresponde a nós aproveitar todo esse conhecimento especializado e toda essa história que temos para formar e adequar as próximas gerações e não deixar de lado e tentar de responder sempre nós as perguntas. Fala, Sebastião Bachelet. Temos outra pergunta, sim? Pode ser? Há uma pergunta do Camarões. Fala, Brad White. Isso é o que se chama um momento incômodo. Camarões, estamos conectados. Nos recebem? Talvez podemos fazer um recesso, uma pausa comercial e voltamos. Fala, Sebastião Machele. Muito bem. O senhor vai fazer a publicidade agora também? Muito bem. Isto traz Ponto Music. Eu sou Konstantin Rousseff, sou de Ponto Music. E tenho alguns temas que gostaria de apresentar e que quero que prestem atenção. Quero mencionar a Amazon, que se apresentou uma solicitação de acesso exclusivo para a Amazon, que entrava em conflito com a zona geográfica do Amazonas. E também houve uma solicitação que entrou em conflito e que foi indeferida. Então, há outras resoluções que foram aprovadas e que depois mudaram, dizendo que esta é uma cadeia de caracteres inaceitável. A objeção que fez a comunidade da música tem a ver com o fato de que ponto Amazon não era coerente essa solicitação com os argumentos que tinham sido dados. A Amazon, mês passado, apresentou uma solicitação de mudança para modificar essa posição que foi definida tão agressivamente com a comunidade da música. Então, se eliminou todo o acesso exclusivo nessa solicitação. Portanto, a ICANN considerou que estas não eram adequadas e que os critérios de solicitação de mudança, segundo o guia do solicitante, não devia proceder. E me deixem lembrar, então, que houve uma explicação para essa solicitação de mudança. Havia evidência de que a apresentação original estava errada. E, como sabemos, Amazon defendeu a sua posição agressivamente perante as objeções da comunidade. Não houve um erro ou houveram objeções de terceiros. E perdemos, então, muito dinheiro nessas objeções. Se pode apresentar uma solicitação de mudança, era procedente. O que pedimos, então, é que haja uniformidade, transparência, equidade. Sentimos que a ICANN está sendo discriminação de algumas solicitantes em contra de outros. Não sei se é que sentem pena da Amazon, que percam o ponto Amazon, então fazem favores especiais para outras cadeias de caracteres para que façam solicitações de mudança, mas não sei por que foram aceitas essas solicitações de mudança e por que nos prejudicaram. Muito obrigado. Fala, Sebastião Bacharé, obrigado pelos comentários e suas perguntas. Eu acho que é uma pergunta que deve ser respondida pelo pessoal a cargo deste programa, para o participante, e também as reconsiderações. Nós queremos saber os motivos reais pelos quais foram aceitas. Fala, Sebastião. O meu problema é que temos uma fila muito longa de intervenções aqui. Quero dar a possibilidade a todos de se manifestar. E esse é o motivo pelo qual sugiro, e tenho certeza que vão fazer assim, de que se comunique com o pessoal, e o pessoal vai dar uma resposta à sua pergunta. Não coloquemos em risco todo o tempo que temos aqui nesta tarefa, porque se supõe que em um minuto eu tenho que concluir a minha sessão e quero pelo menos escutar mais duas intervenções a mais. Não quero dizer que os outros não vão poder falar, mas com certeza que poderão fazê-lo sob a autoridade da Erika. Quem continua assim? Eu sou Jason Polis. Eu tentei obter um endereço de e-mail grego nos últimos 25 anos, então eu tenho várias perguntas. A primeira, qual o estado atual dos nomes de domínio no idioma grego e qual a relação com o processo de avanço acelerado? Quando será que vamos ter um nome de domínio em idioma grego? Três. Há algum outro impedimento? Quatro. O que é que falta fazer? E cinco. Como posso ajudar? Fala, Sebastião Bachelet, novamente. Eu vou passar a palavra a Chris para que responda. Assuma a palavra Chris de Spain. Eu acho que não posso responder todas essas perguntas, mas posso dizer que sabem que houve uma solicitação apresentada para o IDN grego como nome de país e houve alguns problemas. E também posso dizer que para os problemas desta natureza foi estabelecido um processo através da CCNCO que tem o efeito de fazer uma segunda avaliação da solicitação, por dizer de alguma forma, começando de outro ponto de vista. Essa solicitação, na verdade, eu acho que é Epsilon Holanda, atravessou esse processo e eu acho que vai ser publicado um relatório com uma resposta daqui em breve. Não sei quando, mas daqui a 2 semanas, quando as outras perguntas mais gerais, realmente eu não sei quando existirá um TLD em grego. Eu não lembro se há algum IDN grego que tenha acabado o processo dos GTLDs, mas para o código de país e os IDNs, esta é a resposta. Fala Rambaham, obrigado. Fez algumas perguntas válidas. Que posso aqui fica por fazer e como posso ajudar? Primeiro seria criar um painel de geração de idiomas para começar a trabalhar na identificação das questões específicas que afetam a escrita latina e ao grego em especial. Isso é o que os senhores podem fazer para ajudar. Isso também daria informação para o resto do processo. Obrigado. Fala, Sebastião Bachelet, quem continua na lista? Sou Jordan Buchanan, de Google. Espero que saibam que uma vez que tenho esse endereço de e-mail grego, no final desse mês, Gmail será um dos principais plataformas de correio eletrônico que vai ter esse apoio total a esta escrita. Vão poder utilizar os e-mails ali. Eu quero fazer referência a 3 pontos. Pedir à GNPC que chegue rapidamente a uma conclusão quanto à questão de nomes, eu não entrarei em todos os detalhes, mas isso está afetando solicitantes que têm cadeias com colisão de nomes, onde há também alguns leilões previstos. Então, eu acho que é necessário chegar a uma resolução. E, em primeiro lugar, temos que considerar com muito cuidado os requerimentos, exigências propostas atualmente de que há uma solicitação indefinida para aquelas colisões que podem dar como resultado uma ameaça à vida. Então, eu acho que essa indefinição no tempo, enquanto continue, pode chegar ou pode levar ainda muitos anos e afetar também os interesses dos registradores e registratários. O SSAC já fez vários comentários. Eu não vi o relatório de Haas, mas há um fato importante entre a colisão de nomes e os mecanismos de proteção de direitos, tanto em pré-registro como em registro de reclamações. Agora, o que diz o pessoal, basicamente, é que o documento atual de RPM já trata este tema, mas na verdade não é assim. Este documento de requerimentos de RPM foi escrito antes de que surgissem os marcos de colisão de nomes. Então, escutei dizer isso muitas vezes esta semana, de que os registros apenas podem assinar, mas não ativar os nomes. Então, tenho certeza de considerar este tema e levar a bom posto este assunto. Fala, Sebastião Bachelet. Obrigado. Alguém quer responder? Pedimos ao pessoal que ofereça uma resposta. Eu acho que já é hora de acabar. Fala John Choininen. E diz, sim, o pessoal deveria oferecer uma resposta a estas perguntas. Eu acho que houve uma promessa feita nesta reunião. E também discutimos na segunda-feira a sessão sobre colisões de nomes. Aqui estamos juntando comentários e teremos todas essas contribuições antes de tomar uma decisão final. Obrigado. Fala Sebastião Bachelet. Muito obrigado. Chegou o momento de que eu devolva o mando a Steve para falar de alguma forma. Antes de acabar essa sessão, quero dizer que valorizo o sistema implementado nesta reunião. Eu quero agradecer ao pessoal e aos participantes. Steve, passo a palavra ao senhor. Fala Steve Crockers. Muito obrigado, Sebastião. Esta sessão foi muito interessante. Antes de que Erica Mann passe a facilitar a próxima parte da sessão, quero apresentar a Christopher Mondini, vice-presidente de participação de partes comercial na América do Norte, que vai falar sobre a reunião de 51 da ICANN, que vai chegar a cabo em outubro em Los Angeles. Fala Christopher Mondini.
Muito obrigado. Sou Chris Mondini. Realmente é um prazer dar as boas-vindas a todos vocês a Los Angeles para a reunião número 51 da ICANN. Los Angeles é o berço de internet, o lugar de nascimento e coincidência também do nosso prezado presidente Steve Crocker e do nosso presidente executivo. Eu tenho o privilégio de trabalhar com um grande leque de partes interessadas, empresas que são stakeholders, que impulsionam e se beneficiam de uma internet global, tanto para cinema, música, empresas de tecnologia que estão em Silicon Valley. Em todas elas há um espírito de empreendedorismo incrível. E a tecnologia que estão mudando esse mundo. Há máquinas que nos oferecem uma cupcakes, que são tão gostosas e tradicionais dos Estados Unidos. Então, podem usar essas máquinas em Los Angeles, que também é uma cidade bem diversa. A metade dos nossos residentes no grande Los Angeles falam outro idioma além do inglês nas suas casas, nas suas residências. E depois, dentro das 10 línguas utilizadas nesse lugar, utilizam outro tipo de alfabeto. É uma comunidade muito diversa, vão poder ver uma cultura diferente, poderão experimentar o contato com muitas línguas. Para mim, é como ir a uma reunião do ITF. Então, se forem para Los Angeles, espero que possam ver o quão dinâmica, global e diversa é essa cidade, como uma cidade, tanto quanto o ICANN, que é dinâmica, diversa e global. E eu garanto que vão ter muito sol, que vai ser como uma continuidade do sol que desfrutamos aqui em Londres. Nós temos um vídeo que nos deram os amigos da entidade turística de Los Angeles para que possamos começar a desfrutar o que está para vir. Vamos assistir ao vídeo, por favor. Fala Steve Crocker. Eu acreditei, eu me criei em Los Angeles, eu me mudei faz 25 anos e agora estou perguntando por quê. Vamos passar agora para a segunda parte da sessão e a Erika vai estar encarregada dela. Fala Erika Mann. Obrigado, Steve. Seguinte orador, por favor. Sou Mona Al-Akrar, sou membro do grupo de fala francesa. Todos sabemos que a governança, que ICANN governa e decide. Então, quando se fala em governar, se fala em regras, princípios. E, é claro, decidir significa que é necessária uma série de princípios para tomar uma decisão que possa ser objetiva até certo ponto. A questão é que a ICANN, com essa transição, tem a intenção de contribuir na criação de um marco regulamentário e legislativo que é realmente necessário em nível internacional, porque sabemos muito bem que é competente, que possui, tem tudo aquilo que é necessário para gerenciar esse tema. Tem intenção de trabalhar desde agora e tomar a decisão que possa contribuir no âmbito da legislação para o transporte internacional. Outra pergunta, por que é que não há critérios mínimos quanto às decisões referidas aos nomes de domínio? Há coisas muito simples, por exemplo, quanto aos plurais e singulares e as versões do masculino. Há outras coisas, mas vou parar por aqui. Muito obrigada. Fala Erika Mann, muito obrigada. Alguém quer responder? Eu acho que é muito interessante o que acaba de dizer sobre as questões regulatórias. Não estou certa de toda a tradução que acabo de ouvir, mas vamos rever tudo isso e vamos analisar com o board caso haja algo que queiramos dizer. Toma a palavra, Sebastian Roca. Eu apoiei a solicitação de ponto gay LLC e no meu caráter de diretor executivo de Micro Rainbow e na minha capacidade anterior de diretor de IBILGA. Ambos trabalham para a comunidade de gays, lésbicas e transexuais. E quero compartilhar o nosso processo que respalda uma solicitação comunitária ou em favor de uma comunidade. Vemos que há grande desconfiança por parte da ICANN e dos que objetam a nossa solicitação. Vimos expressões discriminatórias e tratamento indevido por parte de algum dos objetores. Tive a oportunidade de ler aquele relatório RFC-1591. Quero que vocês voltem a ler esse documento RFC-1591 e que vejam e avaliem os processos através dos quais são tratadas essas solicitações que apoiam a comunidade. Fala Erika Mann, muito obrigado. Próximo palestrante, orador. Boa tarde, represento a organização mais antiga de direitos das pessoas homossexuais e transexuais. Estou aqui pela primeira vez da Holanda. É a primeira vez que estou na ICANN e o que queremos é ver como a ICANN desenha os processos para incluir as comunidades que não estavam incluídas faz uns anos. A minha comunidade na Holanda perdeu nomes de domínio importantes. Então, eu quero convidá-los a que visitem transgender.nl para que vejam quão é vergonhoso esse website para as pessoas transexuais. Devido a um leilão, agora estamos alugando a 150 euros por mês. Alguém está ganhando dinheiro, mas não é a comunidade de lésbicas ou gays, exatamente. Então, fica claro que existe uma necessidade de um TLD comunitário que envolva a comunidade gay. Precisamos incluir a nossa comunidade dentro do desenho desses TLDs comunitários. Então, quero que a ICANN leve em consideração exatamente a palavra comunidade ou comunitário nessa expressão desse tipo de TLDs. Muito obrigada. Fala, Erika, muito obrigado. Próximo orador, por favor, eu peço um favor a todos. Precisamos acabar a linha de oradores, então, se houver alguém que queira fazer um comentário com urgência, por favor, faça fila, porque de maneira contrária, peço que fechemos agora mesmo a fila de oradores. Oi, sou Scott Seitz, do ponto gay LLC. Eu vou ser muito breve. Agradeço o apoio daqueles que nos apoiam. Nos Estados Unidos temos uma declaração. Ou melhor. Nos Estados Unidos temos um princípio de inocência até que seja demonstrada a culpabilidade de alguém. Então, nós somos considerados culpados na comunidade antes de sermos considerados inocentes como parte da comunidade. Nós temos mais de 20 anos de vida na comunidade, tanto em nível empresarial quanto oferecendo nosso apoio. Então, espero que a ICANN continue vendo o programa de solicitações comunitárias e que apoie as verdadeiras comunidades que tratam de atravessar esse processo. Isso se faz apenas uma vez, não vamos fazer isso 20 vezes. O interessante de fazer parte de uma comunidade que tem solicitações comerciais ou empresariais que pedem o mesmo nome é que nós não participamos nos comentários e eles podem formular muitíssimos comentários. Nossos comentários são todos válidos, são todos validados de maneira transparente. Nosso respaldo também está, mas ninguém valida os comentários negativos que estão entrando. Fala, Erika Mann, muito obrigado. Próximo orador, por favor. Sou Werner Staub. Tenho que falar alguma coisa sobre a responsabilidade. Erika Mann, toma a palavra. Um momento, por favor. Fala, Fadi Gerhade. Desculpe, peço desculpas. Por favor, espere um momentinho, porque várias pessoas falaram sobre uma solicitação específica e uma redação ou um tipo de linguagem que não foi apropriado. Então, até o momento, não sabíamos, mas agora quero que saibam que vamos nos encarregar disso. Fala, Erika Mann. Obrigado, Fadi. Por favor, comece novamente. Fala, Bernard Staub. Quero dizer alguma coisa sobre a responsabilidade que se poderia dizer é um dos objetivos centrais que deve procurar a ICANN. A ICANN não é a única entidade que tem que ter responsabilidade e também não os governos. Há uma série de elos de uma cadeia de responsabilidade na sociedade em nível mundial. E a ICANN tem que estabelecer novas linhas de responsabilidade. Às vezes parece que a ICANN fica sobrecarregada com tanta responsabilidade. A ICANN acaba fazendo coisas que poderiam ser gerenciadas de melhor maneira em nível, num nível mais local. Então, há decisões que a ICANN toma e que não são adequadas. A ICANN talvez não tenha nem o tempo, nem os recursos para fazer isto corretamente, mas depois essas decisões são tomadas e entram em conflito com as comunidades, governos locais, que têm claras linhas de responsabilidade sólidas também. Quando chegamos tão longe, o importante é ter um mecanismo de cumprimento e também que as ações da ICANN tomem em conta a solidariedade e a responsabilidade e ver como afeta isso a comunidade pertinente com essas ações de cumprimento. Fala Erika Mann. Acho que não deve haver um colega que queira responder. Eu entendo o que colocou. Pessoalmente, acho que é muito interessante. Vamos continuar com essa discussão, porque a discussão sobre responsabilidade está em andamento. Vamos poder ter mais troca de opinião com vocês, Brad. Tem pergunta de participante remoto? Temos pergunta de um participante remoto da Nigéria. A internet está se desenvolvendo rapidamente. Na medida em que isso acontece, a fé de todo mundo parece ver se afetada agora que a internet está se espalhando globalmente. Já que a ICANN não poderia ter progredido sem a possibilidade dos usuários de comprar esses nomes e números, o que está fazendo a ICANN para impulsionar a infraestrutura em algumas regiões em desenvolvimento que não têm cópias da raiz? Algum desses fundos pode ser utilizado para isso? Ou aqueles que provêm da IANA ou de alguns TLDs? Toma a palavra, Mike Silber. Obrigado, Erika. Fala, Mike Silber. Isso é muito difícil porque, em última análise, as receitas geradas pelas atividades relativas aos nomes dentro do nosso mandato não são aplicadas à infraestrutura. E a pergunta também coloca temas ou questões que têm a ver com servidores raiz. Também há um debate específico que tem a ver com os fundos excedentes do programa dos novos GTLDs e se isso se pode ver com a comunidade. Devemos ver se o setor privado, as ONGs, governos, estão fazendo alguma coisa a esse respeito. O que eu considero é que não é apropriado que a ICANN participe na construção ou geração de redes. Fala, Erika Mann.
Fala, Erika Mann. Brad, por favor, fala Brad White. Temos uma consulta do Centro de Participação Remota de Camarões. Por favor, procedam. Olá, Brad White, senhor Chi, por favor, tenha a palavra. De forma remota, aparece o senhor Rube, fala o Centro Remoto de Camarões. E Camarões de novo, boa tarde. Temos uma preocupação quanto à segurança. Há alguma estratégia que vai incluir os servidores raiz do DNS? Fala Erika Mann, devo admitir que não entendi nem uma palavra. Fala Steve Crocker, se me permita, por favor. Entendi que uma estratégia regional deve incluir os servidores raiz e se isso deve ser uma estratégia completa. Espero ter entendido bem, mas esse foi o sentido da pergunta, não é? Fala Erika Mann, muito bem. Vamos então revisar esse comentário. Eu peço aos meus colegas que, por favor, reconsidere o que disse o participante dos Camarões, que alguém passe a transcrição. Seguinte palestrante, por favor. Fala Brad White. Erika, eu acho que eu tenho alguma explicação e que o participante esclareceu a sua pergunta, se a senhora considera procedente. Basicamente, qual é a estratégia para ter uma verdadeira representação geográfica que inclua os servidores raiz do DNS? Fala Steve Crockers. Sim, isso se condiz com o que eu achava que entendi. Eu posso passar essa pergunta a Suzanne. Fala Suzanne Goof. Eu sou a coordenadora de enlace perante o board do Comitê Assessor do Sistema de Servidor Raiz. Entendo que querem que se amplie o acesso à infraestrutura que inclua pontos de intercâmbio de internet e servidores raiz para ampliar o acesso à internet a nível global ou mundial para mais usuários. E, segundo eu entendi, a nível pessoal, porque não participei com essas iniciativas tão boas, há uma entidade, ou melhor, há atividades de múltiplas partes interessadas e múltiplas entidades também em prol disso. Os nossos amigos de registros regionais da internet iniciaram conversas com os servidores raiz para implementar esses pontos de intercâmbio de internet e servidores raiz para dar apoio, suporte à estrutura local. Então, há muitas atividades que estão sendo realizadas. A ICANN apoia e incentiva grande parte dessas atividades, mas não compete à ICANN liderar ou originar essas iniciativas. Assume a palavra Erika Mann. Por favor, próximo participante. Eu sou Pierre Bonis, de AFNIC. Eu vou falar em francês, seguindo o conselho de Sebastião. Eu vou falar muito rápido das colisões de nomes. Eu escutei a troca de opiniões que houve um tempo e agora estou me dirigindo ao board para relembrar dois ou três fatos. Eu acho que o RS SAC fez a sua primeira contribuição quanto à colisão de nomes no mês de novembro de 2010. O board da ICANN participou nessa questão em maio de 2013. Em agosto de 2013, eu vou apressar, em agosto de 2013 tivemos as primeiras medidas preventivas. Essas medidas preventivas deviam ser de curto prazo e responder a um problema. E todos sabemos que este problema, se bem é crítico, tem poucas chances de acontecer. Hoje em dia, não há nenhuma porta de saída para o tema das colisões de nomes. Temos uma lista de nomes, mas não sabemos como vamos desfazer essas proibições de uso de nomes. Nestas condições, há mais de um ano que isso acontece e que estamos nessas condições. Então, agora o que nós queremos é que Bohr tome a decisão de aceitar exceções até não termos uma porta de saída estabelecida. Muito obrigado. Muito obrigado, diz Erika Mann. Próximo participante, por favor. Assuma a palavra outro participante do público que não se identifica. Eu estou falando em nome de 7 especialistas da Universidade de East Anglia, de Oxford, de Tim Kellogg, da organização Open Rights, em Cambridge. Nos preocupa o relatório do grupo de especialistas sobre serviços de diretórios de novos GTLDs. Esperamos que exista um assessoramento de especialistas em direitos humanos e privacidade e sobre os riscos potenciais, que significa centralização de informação pessoal e a possibilidade de passar a um serviço de diretório de registros sincronizados. Enquanto isso, solicitamos que a opinião em dissidência respeito a esse relatório preparado por Stephanie Perrin, onde apresenta essas questões de privacidade, receba a prominência e seja considerada pelo Board e a GNSO e outros grupos. Nós queremos, ouvemos com beneplácito o compromisso para uma maior integração da privacidade e as questões de direitos humanos em todas as atividades da ICANN, levando em conta o recente relatório do Conselho da Europa e também a opinião europeia quanto à proteção de dados de data 23 de junho. Fala Erika Mann. Muito obrigado. Vamos continuar porque temos uma longa lista de palestrantes e de participantes. O seguinte. Assuma a palavra Fred Fallon. Eu sou o diretor executivo de Mark Monitor. Eu quero falar a respeito dos nomes de domínio que já não cumprem com nossas necessidades. Então, nós queremos que isso seja modificado com base no excelente trabalho do grupo de trabalho. Fala, Nancy Lupiano. Fale, por favor, um pouco mais devagar, porque as transcritoras e intérpretes não podem acompanhar. Continua então, palestrante. Nós queremos ver recomendações tangíveis e concretas para a substituição do sistema de juízo atual. Queremos ver a integridade para tratar as questões ou as inquietações da comunidade apresentadas aqui em Londres, no Encontro 50 da ICANN. Agora temos que ver a implementação também desse novo sistema para armazenagem de dados de registração e esperemos que os senhores possam passar mais rapidamente à etapa de implementação. Outro pedido, à medida que a comunidade participa em debates quanto à implementação, eu acho que nós temos que agir de forma ágil e rápida, orientados às soluções e levando em conta os dados. Cada um de nós e as organizações que representamos temos um papel importante no desenvolvimento de políticas nesse processo. Temos que indeferir especulações nos nossos diálogos e à medida que implementamos essa substituição de juiz, isso deveria acontecer dessa forma. Pelo contrário, deveríamos trabalhar com dados, com lógicas e também com pesquisas à medida que buscamos soluções. Mark Monitors e nossos clientes esperam participar na solução desse esforço tão importante. Fala, Erika Mann. Por favor, o seguinte palestrante. assumo a palavra palestrante, eu sou, tenho muita honra de estar aqui, eu sou David Song, do Instituto de Internet de Beijing, e falo a nível pessoal, eu trabalhei na transição de IPv6 e no desenvolvimento durante muitos anos. Também a transição de IPv6 foi uma prioridade no mundo inteiro. Eu acho que muitos dos que estão aqui no público hoje não sabem que IPv6 não é apenas uma solução promissória para solucionar os endereços da internet, mas também uma obrigação para o futuro da internet. Como sabemos, a internet é a rede de redes que envolve múltiplas partes interessadas. A transição de IPv6, podemos dizer que pode ser mais um problema de nível da indústria e não tanto da técnica. Não é a única obrigação e o trabalho das entidades como IATF e outras organizações, senão como organização dos registros, de passar isso por alto, mas tem que dar a certeza de que se conheça plenamente qual o significado de IPv6 nos processos de formulação de políticas no âmbito comercial. Tal como está hoje a ICANN, como a situação da IANA, solicitamos que se preste atenção a este tema, porque é uma urgência para desenvolver IPv6 em termos gerais. Espero maiores esforços para apoiar o desenvolvimento de IPv6 a nível mundial, assim que possível. O exemplo que posso dar é que a minha quinta vez aqui, que participo dessas reuniões, sempre presto atenção ao assunto. Ano passado, em Beijing, em Durban e Buenos Aires, se falou de IPv6. E existe uma oficina IPv6, e especialmente este ano, na reunião da Singapura, não existiu essa oficina ou eventos específicos. Esse é apenas um exemplo do meu ponto de vista. Então, a ICANN tem que falar, Erkaman. Eu acho que entendemos a sua consulta. Muito obrigado por sua observação. Estou vendo se algum dos colegas quer responder este comentário. Se eu quero fazer algum comentário, muito bem, assume a palavra. Fala Kui Wong e diz que vai ser breve. Na verdade, existiu uma comunicação com a SO de parte do board sobre este assunto. Se os senhores levam em conta a percentagem das passagens a IPv6, houve um crescimento de 52% do ano passado a este. E também há um crescimento, um aumento de 43%. Então, que está chegando. Fala Eric Kaman, passa a palavra ao próximo palestrante. Eu sou Tijani Benjamin. Eu sou da Tunísia. E eu vou falar na Tunísia. Como africano, quero tratar dois assuntos. O primeiro deles é que quero ver muito rapidamente o ponto África para ter uma identidade africana para poder promover os STLDs africanos e o desenvolvimento da África. O segundo ponto, eu sou africano, pertenço à ATLARCH e fizemos a cúpula, uma cúpula muito bem sucedida, mas na qual, infelizmente, muitos representantes africanos não conseguiram enviar suas representações pelo visto, não conseguiram obter o visto. Fadi apresentou suas desculpas nesta cúpula e chamou a todas essas pessoas. Eu agradeço o gesto, mas a questão mais profunda: se a ICANN continua reunindo reuniões onde os africanos não podem, têm problemas para chegar, há problemas com a diversidade. E esse é um dos problemas que a Fadi falou na abertura. Então, se não há essa diversidade, eu acho que existe um problema. Muito obrigado. Fala, Erica Mann. Em primeiro lugar, quero parabenizar novamente a cúpula de ATLARCH realizada aqui. Valorizamos muito os esforços, especialmente do board. Quanto à questão dos vistos, esse é um problema não só para a ICANN, mas também para todas as organizações internacionais. Estamos tentando de ver o que melhor podemos fazer do nosso ponto de vista do board. Passo a palavra a Fadi. Fala, Fadi, Tijani. O senhor sabe qual é o problema. Fizemos todo o possível dessa vez. Tínhamos um quarto preparado junto do Ministério Inglês para poder ter tudo pronto. Tentamos ajudar, mas fracassamos. É um problema. Não sei o que fazer. Vamos ter uma reunião na África no começo do ano 2015. Talvez há que negar o visto aos ingleses, não sei. Mas realmente dói. E como senhores, eu também tive um passaporte africano durante muito tempo e eu sempre tive esse problema. Agora eu tenho um passaporte norte-americano e as coisas são mais simples. Mas a ICANN vai fazer o melhor possível. E se trabalhamos muito dessa vez. Tínhamos um centro com o ministério e conseguimos resolver a questão de muitos vistos, mas não de todos. Eu me desculpo. Espero que o vídeo que vimos dessa vez com muitos centros de participação na África, há 17 países, eu acho que isso vai melhorar um pouco esse problema. Mas muito, muito obrigado por sua participação.
Sou Yang Nisong, venho do governo coreano, estou falando a título pessoal. Peço desculpas pela minha voz. Consideramos todas as discussões, as que assistimos sobre a governança de internet e a transição das funções da IANA. Fizemos contribuições à ICANN também, mas até o momento, esta reunião importante, acho que tem que voltar a colocar uma pergunta que é fundamental. Como será a ICANN no futuro? Queremos que a ICANN faça o mesmo papel que tem agora, que esteve desempenhando até o momento, ou queremos que a ICANN assuma um papel maior, mais do que a alocação de números e nomes? Se queremos que desempenhe um papel mais importante, maior, devemos separar as questões da governança da internet do tema da alocação de nomes e números. Parece que é provável que estabeleçamos expectativas altas demais para a ICANN com relação à materialização do modelo multissetorial. Talvez as questões e as questões de internet. Talvez isso se deva ao fato de que a ICANN tem um papel na formação de um espírito de cooperação durante a reunião da NET Mundial, mas agora essa expectativa a cada vez está recebendo mais importância. Peço a todos os presentes aqui que considerem qual é o papel que queremos que a ICANN desempenhe neste momento tão crítico. E também solicito à ICANN que seja mais clara com relação a seu papel futuro. Muito obrigado. Fala Erika Mann, muito obrigado. Fala Fadi, passo a palavra a Fadi. Fala Fadi. Em primeiro lugar, senhora Song, quero parabenizá-la porque a senhora é a primeira representante de um governo que se coloca nessa fila hoje. A senhora Song é diretora-geral do Ministério Coreano, e realmente é maravilhoso que esteja aqui e que faça um pouco o que todos fizemos em NET Mundial, e faz melhor porque na NET Mundial os governos tinham seu próprio microfone, mas aqui a senhora está junto com todos. E também quero publicamente reconhecê-la, a senhora e o seu ministério, pela grande aliança e parceria que tem estabelecido com a ICANN. É maravilhoso, é fantástico. Empreendemos com vocês uma experiência de aprendizagem com relação a como a ICANN pode trabalhar melhor com o governo e comunidade que deseja participar mais ativamente com a ICANN. Então, muito obrigado novamente. Com relação à sua pergunta, a senhora fez uma pergunta muito importante. A ICANN quer alargar a sua abrangência para além dos nomes e números? Em primeiro lugar, a resposta a essa pergunta tem que provir da comunidade, não de nós. Todos nós devemos tomar essa decisão, mas posso dizer, da nossa perspectiva neste momento, e eu estou falando a título pessoal e os membros da, do board também, e a resposta é não. Nós devemos só cingir-nos ao nosso mandato, porque se ampliarmos, e talvez isso não encaixe com o espírito dentro do qual foi criada a ICANN. A confusão surge, como bem disse, porque a ICANN teve um papel também no ecossistema de governança de internet, como aconteceu no Mundial. E as pessoas estão fazendo perguntas, por que a ICANN está fazendo isso e a ICANN vai alargar seu papel? E a resposta é não. Estivemos fazendo isso porque somos muitos outros, como o IETF e ISOC, somos membros de um ecossistema e nos interessa que ele evolua de forma adequada. Queremos, esperamos que a comunidade se reúna e traga outros fóruns, plataformas, para permitir a governança da internet multissetorial que vá para além de nomes e números, mas não será dentro da ICANN. Obrigado. Fala Erika Mann, muito obrigado. Quem segue? Segue. Boa tarde, sou o Diego Costa Bastilha e represento Cultura Livre e Software Livre do Equador. Nós entendemos que a constelação de usuários da internet não está completa sem o fulgurante brilho de todos aqueles que usam a internet com as ferramentas que eles têm. Primeiro, quero saber, a partir do board, qual seria o processo concreto para melhorar o nível de representação dessa comunidade no universo de usuário da internet representados na ICANN. E, número dois, qual seria o processo para analisar uma solicitação de domínio comunitário não comercial para essa importante comunidade? Fala, Erika Mann, muito obrigado. Muito bem. Quer dizer alguma coisa, Sebastião? Obrigado. O mais importante é como participar. Viu que durante esta reunião que todas as portas estão abertas. Então, você pode, com seus grupos, ser membro de at-large ou de outras partes da organização. Ela é realmente aberta. Então, com respeito aos nomes de domínio, tivemos um programa não muito aplicado, é o programa de suporte dos novos GTLDs, mas talvez no próximo mês vão ter a possibilidade de fazê-lo. Obrigado. Fala, Erika Mann. Passo a palavra novamente para Brad. Temos uma pergunta de John Poole, que é registratário de um nome de domínio. Num programa cultural da França, 22 de fevereiro de 2014, o presidente da ICANN e diretor executivo Fadi Sherhada disse que queria ver a criação de uma estrutura paralela para o ICANN e para o sistema legal e suíço. Conforme o board, ou mais especificamente com uma das resoluções dessa board, é aprovado em reunião extraordinária do board de ICANN, a 17 de fevereiro de 2014, o grupo assessor sobre a globalização para a presidência da ICANN sobre a estrutura legal fez recomendações ao board com relação ao estabelecimento de uma estrutura internacional paralela complementar para alargar a legitimidade global da ICANN. E isso foi o que o board ia informar durante a reunião 50 em Londres. Que recomendações foram feitas por esse grupo assessor sobre estruturas legais e quais as ações, planos e respostas sobre essas
depois disto. Eu, fala, Fadi. Acho que a pergunta está confundindo duas coisas. O que dissemos no rádio era que estamos abrindo um escritório em Genebra e, para isso, tínhamos que estabelecer uma personalidade jurídica para poder ter funcionários lá. Já fizemos isso. Esses são requisitos para abrir um escritório. Temos uma em Genebra agora e o Dr. Kamel é quem está lá situado. Então, isso tem a ver com essa pergunta sobre as recomendações que nos levam ao tema de que a ICANN está também estabelecendo agora outras estruturas jurídicas em outros países. As recomendações do painel são de índole pública, estão no website, não há nada que tenha a ver com o board ou plano estratégico que não se tenha divulgado lá. Essa é uma contribuição que podemos tomar, mas essa informação está disponível e já temos presença global, legalmente constituída na Suíça com esse escritório. Fala, Erika Mano, obrigado pelo esclarecimento. Toma a palavra Jonathan Thuk. Como americano, posso criticar o vídeo sobre Los Angeles que acabamos de ver. Espero o dia em que vejamos essas salas sem janelas nas quais vamos estar fechados durante toda a semana e onde vamos dedicar todos os nossos dias nessa bela cidade. Talvez eu prepare esse vídeo hoje à noite. Winston Churchill, e acho que é bom citá-lo agora, dizia que a coragem é o que é necessário para ficar em pé e falar, mas também a coragem é o que é necessário para se sentar e ouvir. Então, quero agradecer a todos vocês pela coragem que vocês têm. É de grande valor, supondo que não estejam todos fazendo o joguinho do Candy Crush. Muito obrigado pelas sessões prévias, a da transição de funções de custódia da Iana e a da responsabilidade da ICANN, porque foram produtivas, foram analíticas, produtivas, profundas. Então, quero agradecer a todos e uma salva de palmas para todos os que organizaram essas sessões. Também quero agradecer o Dr. Crocker por reafirmar seu compromisso e ao dizer que ambos os processos são interdependentes, de fato, e é muito importante para esse debate também. Muito obrigado. Era isso apenas o que eu queria dizer. Fala, Erika Mann. Muito obrigado, Jonathan. Oi, sou de KNET. Quero me fazer eco dos comentários da doutora Sang sobre os registros de novos GTLDs. Nós somos um registro de novos GTLDs e trabalhamos na área de Ásia-Pacífico. Queremos ver que a ICANN faça mais esforços para ter uma abrangência global que chegue aos registradores. Agradecemos muito ao escritório local em Singapura, que até o momento fez um muito bom trabalho para poder abranger essa brecha entre as partes na Ásia-Pacífico e as operações da ICANN. Há muitos operadores de registro de novos GTLDs que precisam dessa ajuda em tempo e forma. Apoiamos as cartas da GNSO que a GNSO apresentou à ICANN, as cartas que se tem a ver com o tema dos GTLDs. Nós sabemos que muitas coisas devem ser melhoradas. Há duas sugestões que eu quero fazer pessoalmente. Em primeiro lugar, que haja SLA mais transparentes para GDD, que sejam documentados e compartilhados com a comunidade. Acho que a essência da satisfação do cliente é exatamente manejar as expectativas. As expectativas agora não estão claramente definidas, documentadas, nem definidas. Por isso, há muitos registros, sobretudo de novos GTLDs, que lançaram ou estão lançando seus TLDs e estão oferecendo ou estão fazendo atividades de marketing que são frustrantes a respeito da resposta que tem alguns aspectos. Depois, que haja um processo mais transparente para aumentar os níveis de reação perante um problema ou de escalabilidade para que estes sejam mais seguros. Espero que tenhamos uma equipe mais sólida, mais rápida,
fala Eric Eman, vejo que a fila de oradores é cada vez mais longa. Então, por favor, não se retirem, não saiam daqui. Fala Chris Despain, esse é um membro do pessoal que está tentando fechar a fila de oradores. Fala Eric Eman, ah, bom, agora entendi. Dentro do possível, eu peço que respeitem o tempo estabelecido por orador de 2 minutos. Peço que sejam breves.
Eu sou o senhor Akibuba, da Sociedade de Internet da Quênia e da Afralo. Eu falo a nível pessoal e eu falo, vou falar no inglês do Quênia. Me complace dizer que a ICANN celebra, honra os usuários da internet através da cúpula Atlas. Como disse o presidente da ICANN, Fadi Shehadi, chegou o momento de que os usuários estejam na frente da família. E como disse Skip Crocker, o presidente do board, a ICANN tem que se focar em at-large. Então, nós vemos que temos que ser uma parte essencial do modelo multissetorial da ICANN, que parece contradizer a composição do board da ICANN, na qual a at-large apenas tem um lugar, sendo que outras unidades, como a GNCO, têm no mínimo 2 lugares dentro do board. Então, se diz que o membro do board não representa os interesses da comunidade, senão os da ICANN. Mas me permitam dissentir, porque os membros são o ADN da unidade constitutiva que os escolheu. Então, os membros do board devem agir em prol do interesse público e é nesse interesse público que a at-large deve ter mais um lugar no board. Fala, Erika Mano, próximo palestrante, por favor. Meu nome é Eric Iriarte. Lembro ainda quando, para falar em espanhol, tinha que pedir a Amadeu Abreu que traduzam desde o board, porque não existia tradução simultânea em 2000, no Cairo. E dessa época, quase todas as sessões têm interpretação e os documentos são traduzidos a várias línguas. E assim é mais fácil que várias pessoas que não falam inglês possam ler os documentos. Isso é um grande avanço. Por quê? Porque querem escutar porque a ICANN quer escutar a comunidade. E eu quero agradecer, porque se bem quando todas as vezes que eu vim aqui como ex-manager da ETLD, sempre pedia ou criticava alguma coisa. E agora eu venho agradecer. Agradecer porque o governo do Peru, há 2 anos, junto com o do Brasil, decidiram colocar uma proteção, objeção ao ponto Amazon. Ano passado, o governo da América Latina assinaram todos uma declaração de Patagônia e Amazon eram parte da nossa identidade cultural e zonas geográficas a serem protegidas. Ponto Patagônia caiu e Amazon continuou o caminho. E, finalmente, há menos de 1 mês, o board, os senhores, decidiram tomar uma decisão, não sei se por maioria simples, não sei como, ou por voto unânime, não sei quem votaram a favor ou contra, também não é importante saber agora, também quem votou por conceitos jurídicos ou políticos, ou de qual era o mais ótimo para a região. Sem dúvidas que compraram um grande problema, porque a Amazon com certeza que vai tentar uma ação legal. Mas eu quero agradecer porque escutaram além do que dizia um simples papel e uma simples norma. Foram além disso e que queriam ver o que é importante, que era importante para a ICANN. Muito obrigado. Obrigado, sim. Fala, Erika Mano. O próximo palestrante, por favor. Olá. Fala o próximo orador. Eu sou da Namíbia. O processo, eu sou Henry Cassen, da Namíbia, eu sou membro do GAC. O processo dos novos GTLDs, por exemplo, com respeito ao ponto África, que tem a ver com o ponto África, está apoiado e não é nenhum segredo que a ICANN deseja aumentar a participação destas unidades constitutivas tão importantes. A informação obtida, me corrijam se estou errado, indica que ninguém recebeu assistência nas economias em desenvolvimento. Então, na próxima rodada, e vamos supor que isso vai acontecer assim, a pergunta é: quais serão as medidas que adotará o board para se assegurar de que esta assistência realmente seja oferecida dessa vez? Eu entendo que houve uma solicitação que foi rejeitada porque não cumpria com alguns requisitos. Muito obrigado. E sobra tempo, senhora presidente. Muito bem, fala Erickman. Muito bem, é muito bom também ter entre os palestrantes um membro do GAC. Assume a palavra Mike Silver. Muito obrigado, Erica, e também pela pergunta. A realidade é que o board não impõe processos. Este processo de solicitações é um processo que começa das bases, desenvolvido com base num grupo intercomunitário que apresentou uma recomendação. Teve, sim, algumas falhas essa recomendação. Existiram 3 solicitações, da qual uma apenas prosperou. Eu acho que foram 4, talvez. Há que fazer mais? Sim. Deve fazer o board? Não. A comunidade é quem tem que agir. O board está aqui para fazer o seu trabalho, mas para se assegurar de que as recomendações da comunidade são possíveis, práticas que podem ser levadas em conta e que sejam justas para toda a comunidade. O que nós fazemos é dizer à organização que considere o mecanismo mais apropriado para dar assistência, seja financeira, técnica ou de outra natureza, aos solicitantes à medida que passamos às futuras rodadas. Fala Erica Mann. Há 2 comentários mais. Sherin. Assume a palavra Sherin Shalabi e diz obrigado pelos comentários. Realmente esperamos que a conscientização e a comunicação sejam muito melhor na próxima rodada e que haja mais solicitações do continente africano em comparação com a primeira rodada. Então, assim, já vai existir mais conscientização, as pessoas vão saber mais do que acontece e haverá mais benefício no futuro. Assumo a palavra Steve Crocker. Eu quero dizer que há um processo de revisão formal que se implementará entre ambas rodadas para aprender do que fizemos na primeira rodada. E esse vai ser um dos primeiros temas a considerar nessa revisão. Fala Erica Mann. Brad, por favor, assume a palavra Brad White. Temos um comentário do Centro de Participação da Tunísia. Fala Brad White. Bom dia, meu nome, eu faço parte da agência da Tunísia, da internet. Conforme os colegas africanos, eu estou de acordo com eles. Eu quero saber qual o papel que pode jogar a ICANN para o desenvolvimento no continente africano e também existem condições específicas para os rotadores em termos de segurança? Muito obrigado. Fala Eric Hamann. Queria dizer alguma coisa ao meu colega? Não? Muito bem, eu acho que já se falou a respeito desta questão, então avancemos, por favor. Eu peço com muita gentileza que utilizem 1 minuto do seu tempo. Fala o participante, eu sou da Ásia, eu tenho algumas perguntas, mas eu sou Vika Pisani, sou gerente de nome de domínio South African. Nós estamos muito desiludidos, estivemos muito desapontados, porque em várias oportunidades convidamos o pessoal hierárquico da ICANN a participar de oficinas na nossa região sobre os novos GTLDs, mas não tivemos resposta. Não podemos subestimar a importância de tudo isto e do que significa ponto África. O que é importante, o que é importante é a comunicação. Há um processo de revisão de RFP que vai começar e que vai exigir muito tempo. Não tenho ideia dos tempos que correspondam a este processo, mas eu tenho uma preocupação quanto à comunicação com a AUC, União Africana. Deveria existir uma comunicação mais ativa com eles, com a Comissão da União Africana. Nós fomos pacientes, como os senhores sabem, fomos criticados porque diziam que nós achávamos que outras entidades não existiam além da nossa. Nós, então, precisamos, no mínimo, alguma comunicação. Nos estatutos, os senhores mencionam a indicação de um painel. Pronto, nós queremos ver mais comunicação. Falam de participação construtiva. Nós precisamos comunicação. Precisamos conciliação também. Então, vimos esta carta do diretor executivo, mas precisamos uma resposta muito melhor pensada para ver como podemos responder à Comissão da União Africana. Isso pode nos ajudar no aspecto da governança e dentro do processo da ICANN. Assume a palavra Erica Mann. Muito obrigado. Nós entendemos a sua frustração. Fala Chris Dispain. E eu entendo a sua necessidade de que exista mais comunicação, mas eu quero que o senhor entenda que o processo em andamento é um processo obrigatório de conformidade com os estatutos da ICANN. É um processo que não depende de nada e externo, que deve ser feito de forma formal, conforme as normas pertinentes. Não há muito mais do que nós possamos fazer. Eu entendo que o senhor queira receber comunicações atualizadas e vamos fazer o melhor possível, mas o senhor deve compreender que algumas coisas que vão acontecer nesse processo que não vamos poder comunicar porque estarão dentro do próprio processo. E isso tem a ver com... compete a quem procura uma medida corretiva, que é a ICANN e ao painel independente. Fala Fadi Shehade. Eu quero acrescentar alguma coisa também. Eu entendo sua frustração, mas há muitas comunicações em andamento das quais o senhor ainda não saiba. Nós falamos com a comissão antes da decisão. Eu falei com o comissionado em múltiplas oportunidades, também o pessoal a meu cargo. Então, estivemos nos comunicando e vamos continuar assim. Fala o participante da África. Um comentário fora do microfone que não deu para escutar. Fala Fadi de novo. Não sei se vamos nos comunicar com cada um dos solicitantes. Falamos com a comissão, com a comissionada. Ela enviou uma carta. Falamos também antes da carta, depois da carta. E vamos continuar assim a nível da comunicação. Fala Erica Mann. Quem continua? Por favor, tente ser breve. Fala Jordan Carton. Eu tentarei de falar menos de um minuto. Enquanto discutimos o futuro da responsabilidade da ICANN, eu digo que haveria que deixar de falar sobre as rodadas da capacitação, tanto para os membros da comunidade como para o pessoal que já está muito acostumado. Estes são os termos utilizados e significa que a ICANN deveria deixar que cresçam e que assuma a responsabilidade pelo DNS por si próprio. E não é debate que precisamos. Nós temos que ter uma conversa aberta, honesta, sobre a responsabilidade. E essa é a situação na qual estamos hoje. E precisamos fazer uma mudança na ICANN. Precisamos uma responsabilidade que seja duradoura para os próximos anos. A confiança é essencial aqui. Então, nós precisamos ter um processo desde as bases e não de cima para baixo que seja aberto e que inspire confiança. Muito bem. Fala Erica Mann. Passa a palavra para o próximo palestrante. Sou Baron Holland, presidente da CCNSO, do TLD do Canadá, do operador desse TLD, para melhor dizer. há 50 reuniões do ICANN, então sabemos que finalmente com os colegas da GNCO agora estamos de acordo, então espero que isso também se repita no futuro e que seja um momento histórico. Eu quero destacar aqui nesta comunidade e a comunidade também em termos gerais que a NET Mundial nós falamos o que se requer para a responsabilidade. Se é necessário um mecanismo de comprovação de verificações e também uma revisão de conserto. Isso faz parte da contribuição da CCNCO ao processo de responsabilidade. E nós temos essa definição acordada e queremos, achamos que deve ser a base e a referência para o trabalho futuro da ICANN sobre responsabilidade. Portanto, propomos que o objetivo deste processo seja estabelecer um sistema com verificações e comprovações para os quais possa se trabalhar dentro da ICANN e também com uma série de princípios acordados e uma reparação, uma ação corretiva significativa para aqueles que poderiam se sentir prejudicados pela ICANN. Também quero reconhecer o avanço importante que realizou a ICANN nesse processo da denominação de Comitê de Coordenação e a Seleção dos seus membros e por muitas outras coisas que aconteceram. E estaria faltando a verdade se não mencionasse todos esses aspectos positivos, mas também temos a oportunidade para continuar melhorando. Fala Erica Mann, muito obrigado por seus amáveis comentários. Quem continua? Alicia Cooper, eu sou presidenta da Unidade Constitutiva Comercial e tenho dois comentários muito breves com respeito ao grupo de trabalho de especialistas quanto ao serviço de diretores da GTLD. Por uma parte, valorizamos muito o trabalho árduo realizado que levou esse grupo que conseguiu decolar depois de trabalhar tanto durante 16 meses. E, em segundo lugar, sabemos que nós apoiamos o seu trabalho e esperamos com ansiedade o relatório e um processo de desenvolvimento de políticas. Muito obrigado. Valéria Camar, muito obrigado. Reconhecemos, claro, o árduo trabalho realizado e obrigado por relembrá-lo. Fala outro palestrante, eu sou Keith Dracic, presidente do grupo de partes interessadas de registro, mas falo aqui na minha qualidade de vice-presidente de Relações Governamentais e Política Pública de VeriSign e queria fazer referência a um tema que é importante que a comunidade deve conhecer e a posição de VeriSign quanto à transição do papel de custódia das funções da IANA. Existiram muitos transcendidos durante essa semana nos corredores e na comunidade também de que VeriSign de alguma forma não apoia ou está tentando de colocar algum impedimento à transição possível do papel de custódia das funções da IANA. E escutamos também de fontes anônimas e grupos ou elementos que estão tentando de dificultar esse processo. E, francamente, essa semana não me reuni ou não encontrei ninguém que se opusesse a essa transição. Todos estão muito entusiasmados. E eu também. Então, se me permitem, eu quero dizer que VeriSign apoia a comunicação, o anúncio sobre a transição do papel de custódia das funções da IANA. E VeriSign apoia também os quatro princípios-chave estabelecidos pela NTIA e também o processo multissetorial ascendente que agora já está em andamento e no qual já participamos. A VeriSign apoia a data limite de setembro de 2015 para a transição. E apoiamos todas essas coisas provistas em forma de recomendações da comunidade de multissetorial para a reforma da responsabilidade da ICANN e aceitados pela NTIA antes da transição final, implementada de forma suficiente por parte da ICANN, sujeito a entregas mensuráveis. Achamos que esse ponto é chave. Deveremos ter determinações da ICANN que se submetam a determinadas a certas medidas mensuráveis. Obrigado, Erika. Assumo a palavra agora outro palestrante. Fala Sintra Sukanan. Durante mais de 3 anos, o board não conseguiu tratar a questão das controvérsias nas diferentes questões desse tema específico do comitê de nominação. O board conhece muito bem este tema da comunidade e vemos que o manejo que fez o board desta questão é altamente prejudicial para os interesses da nossa unidade constitutiva e pensamos que o board tem que responder perante a ICANN por sua inação nesse sentido. O Ombudsman é um mecanismo para proporcionar prestação de conta em nome da comunidade da ICANN. E há grandes razões para iniciar este procedimento e facilitar a ação do board em interesse do tratamento igualitário de todas as partes interessadas da ICANN, encontrar alguma resolução que para representantes da NEPOC no Comitê de Nominações.
Fala George Sadowski. Obrigado. Quando falamos da NCUC, o board configurou um grupo de trabalho para ver a composição do grupo de nominações que agora está funcionando e esperamos ter resultados em breve. Fala Sintra Sukana. Não entendo por que tem que estar discutindo o board isso com a NCUC quando a NPOP é uma entidade separada. Se corrige George Sadowski, NCUC. Muito bem, diz Erika, vale o esclarecimento. Tem a palavra Khaled Fatal. Tenho duas observações, vou ser breve, mas quero transmitir certamente essa mensagem. Quero parabenizar seriamente o board da ICANN, esse órgão multissetorial, e a você, Fad. Acho que foi em Durban, quando eu joguei um chute muito, muito forte, e todo mundo se perguntava até onde vai chegar isto, o tema de Prison e as revelações de Snowden. Chegamos ao IGF em Bali e, como resultado ali, tratamos o tema e depois passamos à NET Mundial, onde se deu grande impulso à transparência. Agora sou firme crente do modelo de stakeholders e quero parabenizar a todos vocês por isso. Aqui temos outro desafio e peço desculpas pelo tempo que vou utilizar. Na fase em que estamos agora entrando na internet, onde os novos GTLDs têm um papel tão importante, é o que nós estamos chamando de mudança sísmica. E não é somente a respeito dos novos GTLDs. Eles são uma parte importante. Estamos passando de mais ou menos 20 até 1.000, temos mais de 100 IDNs. Quer dizer que isso mostra a carga que vamos ter na internet do ponto de vista multilingüe, além de uma mudança para os mercados emergentes. Do outro lado, temos muito poucos processos e alguns para mitigar os riscos nesses espaços. E esse é o desafio que enfrenta a ICANN. Estou instando a que pensem nesse tema da cibersegurança, da proteção infantil online, desenvolvimento de capacidades online, porque se todos participarmos, se não participarmos, vamos estar em graves problemas e quero que isso conste nas atas. Fala Erika Mann. Já está nas atas. Muito obrigado a todos. Temos mais uma intervenção. Bem, por uma vez, eu sou o último. Em lugar de dizer as últimas duas palavras, sim, querida, muitos vão me reconhecer. Eu conheço muitos amigos aqui. Sou Shashank Kansal, trabalho na ICANN. Eu participo das suas atividades desde 99 ou 2000. Os tradutores não vão poder traduzir se fala nessa velocidade. Por favor, coloque o pé no freio. Estou envolvido ativamente nas atividades da ICANN desde 99 em 2000 e sempre fiz as minhas contribuições e voltei por dois motivos. Uma, porque me convinha essa sede e outra, porque queria algo no qual tenho uma posição muito firme. Acho que a ICANN está fazendo um grande trabalho, tratando a natureza de todas essas questões. E parabenizo todas as pessoas do mundo que oferecem seu tempo e esforços para construir esses blocos fundamentais para ter uma sociedade de internet conectada. Mas estive em muitas das discussões, mas vejo que em Papua, na Nova Guiné, muitas línguas que não estão representadas aqui. Não é porque não queiram, mas não sabem o que fazer. Temos que reunir essas comunidades que querem fazer algo e dar a possibilidade a elas para que participem. Muito obrigado. Obrigado a todos, diz Erika Mann. Obrigado pela participação de todos. Passo a palavra para Steve. Queria fazer algum comentário? Fala Steve Crocker. Há dois temas que nos ocupam aqui. De um lado, algo pouco frequente, temos uma pergunta que esperávamos e que podemos responder. Vou passar a palavra para Bruce e depois eu vou falar. Fala Bruce Tonkin, durante a reunião do board com o grupo de partes interessadas comerciais, se falou de um processo para reservar os nomes até encontrar uma solução ao problema da colisão de nomes. E se algum desses nomes ia ser lançado em algum momento, a pergunta é como o processo de registro das marcas e reclamação das marcas ia continuar sendo aplicado. E não sei se o pessoal podia dar uma resposta a esse respeito. Fala Akram Atala. Sim. Quando estabelecemos o marco de uma mitigação alternativa e as reservas para a colisão de nomes, esclarecemos que cada registro deveria tratar um nome reservado como um nome bloqueado, basicamente tratá-lo como registrável, ou seja, que se pode atravessar todo o processo de registro, mas não se pode, em realidade, atribuir. Então, quando passam por esse processo, não tem que fazer mais nada. Tem que fazê-lo passar pelo período de pré-registro e reclamo, mas apenas isso. Agora, esses nomes reservados, se não é nisso, quando são lançados dessa lista de nomes reservados, vão ter que passar por todas as outras reclamações, porque é isso que tem que fazer. Essa foi a recomendação que era válida nesse momento e continua estando vigente. Fala, Steve Crocker. Obrigado. Obrigado a Bruce por colocar esse tema. O último que eu queria fazer antes de fazer a transição para a seguinte sessão, a reunião do board, formalmente, e agradecer os colegas e amigos da sociedade de internet pelo enorme apoio que deram com o programa de participação remota e pela cooperação e interações com Pierre Dandinon, vice-presidente para a participação dos partes interessadas global, e também Rodrigo de la Parra, para a América Latina e o Caribe, e também para nosso vice-presidente para a África. E realmente, isso mostra uma ampliação da nossa capacidade para interagir em todo o mundo. Isso é extremamente importante como parte da estratégia geral de tentar chegar a todos. Então, estou pessoalmente muito impressionado e suponho que todos valorizam muito e temos alto grau de colaboração entre a sociedade de internet e a ICANN, e é de destacar aqui, temos diferentes níveis em que cooperamos, e esse é um em que se torna tudo muito evidente, é muito prático e bem-sucedido. Tendo dito isso, quero dar por finalizado o fórum público. Vamos pegar um recesso só para esticar as pernas, não é pausa extensa, e vamos passar a reunião do board. Vamos começar a reunião do board antes de abrir formalmente a aceitação de uma declaração de Atlas que certamente será muito, muito emocionante para todos. Muito obrigado.